Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Doze horas e 29 minutos, o assunto agora é rinite. Suas perguntas pelo nosso WhatsApp 98452-1235. Rinite, uma doença que atinge cerca de 30% dos adolescentes. Para falar sobre esse assunto, a doutora Maria Cândida Rizzo, que é coordenadora do Departamento Científico de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, está conosco. Doutora Maria, boa tarde.
Boa tarde, prazer estar aqui.
Prazer é nosso, obrigado por nos atender. E eu pergunto, já iniciando, né, o que é a rinite, trazendo uma definição mais ampla, e quais são os principais sintomas?
Pois não, a rinite, ela é uma manifestação inflamatória da mucosa do nariz, tá, e dos seios paranasais também, levando a alguns sintomas que são bem conhecidos de todos nós, que são aqueles espirros que a gente chama de espirros em salva, que são vários espirros em seguida, quando a pessoa acorda de manhã, ou então a obstrução nasal constante, né, ou o nariz sempre escorrendo, o nariz coçando, e também os olhos coçando podem fazer parte desses sintomas de rinite. Esses sintomas, eles acontecem com muita frequência em quem tem rinite, realmente uma rinite alérgica, né, e são fora de eventos infecciosos, ou seja, fora de resfriados. Mesmo a pessoa não estando resfriada, ela vai mexer em alguma prateleira, algum guarda-roupa que tenha muita roupa guardada desde o inverno passado, por exemplo, e aí já começa a espirrar e ter todos esses sintomas, né?
O histórico na família, a genética também tem a ver?
Tem sim. Todas as manifestações alérgicas, elas geralmente vêm com alguma situação em que o indivíduo carregue já um gene para isso, né? Uma manifestação, e à medida em que ele vai tendo contato com os alérgenos do ambiente, ele vai montando uma resposta mais ou menos alérgica, né? Mas ele tem sim um pedigree, vamos dizer assim, já dentro do quadro familiar, né?
Além de evitar esses ambientes infecciosos ou que aumentam, né, o problema... Uhum. Quais são os tratamentos existentes hoje? Que medicação que existem?
As rinites que começam na infância ou no adulto jovem, na adolescência, em geral são rinites alérgicas, né? E elas se manifestam, quer dizer, os sintomas se manifestam muito mais quando o indivíduo entra em contato com poeira, tá? Com alérgenos que estão dentro da poeira, que são os ácaros da poeira doméstica, principalmente, ou alérgenos de animais domésticos, né, ou alérgenos de pólen, por exemplo, na região sul do nosso país a gente tem isso, né, e também quando o indivíduo tem alguma infecção, como você falou, no caso infecções virais, resfriados, por exemplo, como a mucosa dele já é inflamada pela própria rinite dele alérgica, um vírus em cima dessa mucosa que já está inflamada vai causar uma manifestação muito maior. Então, são aquelas crianças que têm um resfriado que demora muito para melhorar. Diferente de uma outra criança, por exemplo, que não tem alergia, que não tem a rinite, né? Então, a gente tem que evitar, sim, o contato com alérgenos, no caso, os ácaros da poeira, como eu já citei, né? E também, logicamente, tentar evitar locais fechados, locais onde tenha muita gente, né? Para que a contaminação viral seja menor. Isso nem sempre é possível, porque as escolas, elas propiciam esse encontro de muitas crianças juntas, né? Principalmente na época do inverno, porque as crianças acabam saindo menos para áreas externas por causa do frio, né? E ficam muito mais dentro de ambientes fechados.
Na higienização nasal, usa-se água natural ou alguma solução especial para isso?
Isso, para a higienização nasal, que é muito importante dentro do tratamento, dentro do controle desses sintomas, né? A gente usa soro fisiológico normalmente, né? Ou algumas soluções que já são vendidas, né, comercialmente, que é um soro fisiológico que não contamine, né? Que já tenha alguma coisa dentro dessa composição que já mantenha fora de contaminação. Essa é uma das características do tratamento, né? Então, é a educação do ambiente, ou seja, a pessoa ter menos contato com poeira, evitar poeira dentro de casa, lavar bem o nariz com soro fisiológico, especialmente quando existe muito muco nesse nariz, muita secreção, principalmente uma secreção mais viscosa, mais espessa, lavar várias vezes ao dia o nariz e usar algumas medicações. Desculpa, usar algumas medicações indicadas pelo médico, né, para controlar esse processo inflamatório. Então, eu gostaria até de dizer que é o seguinte: a rinite, assim como a asma e outras manifestações alérgicas, elas não têm cura, mas elas têm controle. E esse controle é muito importante que seja feito para que o indivíduo tenha qualidade de vida, tá? Porque o indivíduo que tem rinite, ele passa muitas horas do dia com aquela manifestação, aquele nariz escorrendo, entupido, ele dorme mal, no dia seguinte, porque dormiu mal, vai ter uma performance muito pior, tanto no trabalho como na escola, né? E precisa controlar o processo inflamatório. Esse controle chega a ser tão bom que o indivíduo esquece que tem rinite. E dependendo do caso, em alguns casos mais leves, ele fica sem medicação numa grande parte do ano, né? Principalmente no inverno é que é importante que trate para que não tenha sintomas, né? E tudo não retorne, né?
Perfeito. Com relação a cobertores, travesseiros, tapetes, animais que contenham muito pelo, isso também influencia?
Influencia bastante. Essa parte da cama do paciente, né? Ele deve cuidar muito bem da lavagem das roupas da cama semanalmente. Os travesseiros têm que ser trocados a cada 6 meses. O colchão deve ser encapado com uma capa impermeável à passagem do ácaro para cima da roupa de cama mesmo, né? Porque os ácaros, eles sobrevivem muito, muito bem dentro dos colchões, que são local úmido, local escuro. Então, a espuma dos colchões é um ambiente muito propício para o desenvolvimento de ácaro, né? Então, os colchões devem ser encapados. E essas capas, elas devem ser como uma grande fronha, que o colchão é colocado dentro e fechado com velcro ou com zíper, né? E tirado da cama uma vez por mês para lavar, e depois então se coloca a roupa de cama, que deve ser trocada semanalmente. A cama do paciente é o local onde tem mais ácaro, é onde ele tem pior evolução no sentido de sintomas. Então, por isso que muitas vezes à noite a rinite piora, e também logo que o indivíduo acorda, também pelo fato dele ter tido exposição a muito ácaro durante a noite. Tudo que tem tecido, ele pode levar à proliferação de ácaro por ser um ambiente propício, né? E os ácaros é uma coisa muito interessante, porque eles se alimentam também de restos de pele humana. E durante a noite, o indivíduo perde mais ou menos 1 grama de pele por noite, por se virar na cama. Então, essa pele, ela fica nas roupas de cama e alimentam os ácaros. Mesma coisa, os tapetes, os sofás, onde as crianças ficam uma boa parte do tempo, ou no celular, ou então vendo uma televisão, né? Tudo isso deve ser muito bem cuidado para que não haja proliferação de ácaros. Em relação aos animais domésticos, eles também podem ser causa de sintomas de rinite, sim. Né? À medida que o indivíduo seja sensibilizado a esses animais, mas para isso é preciso que o médico, então, avalie o caso para ver se aquele paciente tem sensibilização aos animais, que não é tão frequente como a sensibilização a ácaros da poeira.
A doutora Maria Cândida Rizzo fala conosco sobre o assunto rinite. Qual a relação que os umidificadores de ambientes e inalações caseiras podem ter com a rinite, para, tanto para o positivo quanto para o negativo?
Então, quando a gente tem um ambiente muito seco, isso acaba ressecando a mucosa nasal e podendo levar a sintomas, né? E como que a gente vai saber isso? A gente tem que colocar no ambiente onde o paciente dorme, de preferência, um aparelhinho que é um higrômetro. É uma coisa muito baratinha, parece um termômetro, assim. A gente compra facilmente e coloca esse higrômetro. Se a umidade do ambiente estiver abaixo de 50%, vale a pena, sim, ligar um umidificador de ar. por outro lado, né, se a umidade do ar estiver muito elevada, ela vai favorecer também o desenvolvimento de ácaros da poeira, tá? E também de fungos, que é um outro elemento que pode causar sensibilização alérgica, né? Agora, em relação aos inaladores, né, que você perguntou, né? Uhum. Os inaladores, eles podem ser usados para umidificar a secreção, né, principalmente de vias aéreas superiores e inferiores, né? Então, a pessoa pode fazer inalação, nebulização com soro fisiológico. Aí já é outra coisa relacionada ao tratamento, né?
Perfeito. Vou perguntar também sobre a questão, né, dos problemas relacionados, né, ao uso de máscara. Agora, não sei se é um problema ou um benefício. Puxando para o tema do Covid-19, o uso de máscaras é prejudicial a crianças que sofrem de sinusite, de rinite, de rinossinusite também, não?
Não, não é prejudicial. À medida em que seja necessário, como a gente passou aí por um problema sanitário muito importante, né? Havia necessidade, sim, do uso de máscaras e não há nenhum estudo mostrando que elas são prejudiciais, uhum, né? Mas à medida em que a situação vá se amenizando, as crianças podem ser liberadas e tudo bem, mas não há, não, nenhum problema.
Perfeito. Mais uma pergunta. O assunto é rinite. Os pisos de cerâmica, de vinil, de madeira, as cortinas tipo persianas, né, ou de um material que possa ser limpo com mais facilidade, com pano úmido, também ajudam?
Sim, são fatores que a gente pede para que o paciente tenha tudo isso, né? Tenha menos tapetes, menos carpetes, porque, como eu falei, tudo que é tecido favorece a proliferação acarina, né? Os ácaros, eles se proliferam melhor nesses ambientes de tecido. E quando tem um ambiente, quando é um piso mais fácil de limpeza, com pano úmido, tudo isso favorece bastante. As cortinas também, pode ser persiana, ou pode ser uma cortina bem levinha em que a pessoa tire para limpeza uma vez por mês, para lavar, né, essa cortina, também pode ser. E esse, o ambiente onde o paciente dorme tem que ser um ambiente bem clean, livre de muitas coisas, onde a pessoa entre para passar um pano e possa passar o pano em todas as superfícies, né? Isso é muito importante.
Doutora, perfumes fortes, aromatizadores de ambientes, o incenso e o cigarro. Eu sou a pessoa que, quando sinto um perfume muito forte, me incomoda um pouco também. Esses produtos realmente são maléficos?
Na realidade, todos esses produtos que você citou são irritantes das vias aéreas, tá? Então, todas as pessoas que têm algum processo inflamatório na via aérea, tanto no caso da rinite como na asma, eles vão ter prejuízo com a inalação desses perfumes, sim. Então, a gente deve evitar. Deve evitar também o uso de produtos de limpeza domésticos, né, que contenham óleo, qualquer coisa oleosa. Permanece muito mais tempo esse odor quando a gente passa, por exemplo, um lustramóvel. Quando fecha a casa à noite para dormir, aquele cheiro, ele permanece e ele vai irritando as vias aéreas. Então, tem que ser todo... A limpeza da casa também deve ser feita com alguns produtos que são facilmente, que saem realmente da suspensão do ar com uma facilidade maior, que contenham álcool, né? Tá?
Perfeito. Doutora Maria, muito obrigado pela sua participação. Falamos sobre rinite. Só para encerrar, os tratamentos dessa área são todos gratuitos pelo SUS?
Sim, existem médicos. Na realidade, o indivíduo, tanto o indivíduo adulto como a criança, podem se tratar por clínicos gerais e pediatras. E se houver necessidade, esses profissionais, então, vão referenciar em casos mais graves para especialistas, né? Para alergologistas, que existem, sim, no serviço público para atender esse pessoal, tanto na parte pediátrica como na parte adulta.
Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, uma
excelente
tarde.
Um bom dia. Obrigada.